partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Dinamara Machado. E lá, quando pensamos no passado, esse projeto chamado Chave Interdisciplinar, que é um programa de rádio, foi na perspectiva de que, quando nós estamos na educação, nós precisamos pensar em conhecimento. Por isso, o C de chave, conhecimento. O conhecimento é o que nos diferencia. O conhecimento é o que nos emancipa enquanto humanos. Depois, o H de habilidades. Esse ser humano que tem conhecimento precisa ter habilidades, ou seja, precisa fazer. Precisa saber fazer coisas, precisa saber caminhar a humanidade. Ele não basta ele ter o conhecimento e ficar filosofando acerca desse conhecimento. Também temos o A, né? O A de atitude. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho habilidade, eu tenho que ter a atitude de fazer. Poxa, mas por que fazer é importante? Vejam bem, estou vendo uma situação e só quero observar. Eu sei até como resolver, mas não vou colocar minha mão na massa. Significa que eu estou deixando a história passar em branco. Significa que ao termos atitude, nós queremos mudar. Nós queremos agir, nós queremos ajudar. Então, nós já estamos no chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. A atitude de estar aqui, de convidar profissionais para discutir os distintos assuntos. E aí, tem o chá, né? Fomos até o chá. Tem o V e o E. O que é o V? São os valores. Os valores que muitas pessoas pensam assim, ah, essa sociedade líquida, essa sociedade em fruição, em movimento, não tem valores. Não, essa sociedade continua tendo valores. Nós continuamos tendo os valores lá da Grécia Antiga. Continuamos pensando que roubar e matar não pode. Continuamos pensando que a vida humana é o mais importante, que eu preciso ser ético e estético, mesmo que a estética tenha mudado ao longo dos anos. Mas quando eu penso em ética e em estética, eu estou pensando que eu tenho que respeitar o diferente. E o seu diferente, às vezes, pode estar com cabelo azul, amarelo, cor-de-rosa. Então, isso é ética e estética. Essa sociedade tem, sim, valores, mas são os valores desse tempo que nós, que nascemos em outro tempo, vamos nos adaptando ou vamos mostrando perspectivas de valores. Mesmo que as famílias tenham mudado, elas continuam sendo famílias. Uma criança, um bebezinho, ela precisa de adultos para crescer, né? Nós ainda não somos como os animais que vivem nas florestas, que podem, às vezes, viver sozinho, crescem sozinho. Não, o ser humano precisa desse cuidado. Então, ele precisa estar aflorado em valores. E o E? O que será o E? Poderia ser de socioemocional, mas é de emoções. Esse ser humano, ele é dotado de emoções. Ah, mas as pessoas conseguem separar o profissional do pessoal. Nós somos seres humanos. Quando você vai para a escola, quando você vai para o seu escritório de advocacia, ou você vai para o hospital onde você é médico, você continua sendo um ser humano, com as suas emoções, com os seus valores. Você pode estar muito triste em casa, no trabalho, você pode até esquecer um pouquinho, mas isso não desaparece. Só que essa sociedade líquida, que é muito mutável, né? Essa sociedade tem uma questão muito clara. Será que nós estamos trabalhando as nossas emoções? Será que nós respeitamos a emoção dos outros? Será que nós, quando eu digo assim, um jovem vai buscar um emprego, será que ele sabe, naquele momento, conter as suas emoções e passar por aquela entrevista de emprego? Então, quando nós concebemos em 2019 e em 2020 foi para o ar o Chave Interdisciplinar, foi pensando nisso, que esse ser humano, ele tem conhecimento, ele tem habilidades, ele tem atitudes, valores e emoção. Mas pensamos que ele tem que ser interdisciplinar. Ah, mas ele é só focado na matemática? Não. O nosso programa de rádio é um programa focado justamente no que é a essência humana. Nós somos interdisciplinares. Nós somos multidisciplinares. Nós somos sistêmico. Não é isto nem aquilo. Nós somos um pouco de cada um, diria a Cora Coralina, né? Nós somos uma colcha de retalho. Então, o Chave Interdisciplinar, em que a gente teve a grata alegria lá no passado de pensar que ele vem no ar há quase um ano e meio, ele é feito de profissionais diversos. Hoje, eu fiz questão de vir no programa, porque temos uma convidada especial, professora Leomar Marquezine, né, que está sempre aí com o R de respeito à frente do seu trabalho. Esse R que é muito grande quando ela discute a inclusão. Eu fiz questão de vir aqui, Leomar, de fazer essa fala, de agradecer por você ser parceira da Escola Superior de Educação. É a professora Karen, que também é uma profissional gigante na Escola Superior de Educação, que vai conduzir o programa. Mas eu fiz questão de vir aqui fazer a abertura, relembrar um pouco do Chave Interdisciplinar e mostrar que estamos aqui, sim, toda quinta-feira para discutir de forma interdisciplinar o que muitas vezes alguns não querem discutir. Leomar, sinta-se em casa.
E muito obrigada. Você tá aqui. Obrigada pela sua acolhida. É uma honra e um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu gosto muito da ESE, a gente se complementa, né, nos nossos trabalhos. E professora Dinamara, minha admiração, meu respeito. Professora Karen, igualmente. Muito bonita a sua fala inicial. Parabéns, professora Dinamara. Muito lindo o que você disse, muito verdadeiro.
Obrigada, Leomar. A Karen é nossa profissional da área de educação especial, psicopedagogia e pedagogia lá na área de educação. E sempre quando dentro da escola fala-se de inclusão, eu digo é a Karen. Fala de educação especial, é a Karen. Como também olho para o Bruno e digo assim, TDAH é o Bruno. Porque assim, o que faz a escola gigante, né, Leomar? É esses profissionais maravilhosos junto com os alunos. Então, eu fiz questão de vir aqui agradecer por você aceitar fazer o Chave Interdisciplinar, que a Karen, junto com você, vai falar da inclusão nas diferentes etapas do ensino. Porque nós não podemos pensar, a inclusão é só... Não, é em todas as etapas, é na vida. Então, muitíssimo obrigada. Sinta-se em casa. Karen, o programa é seu, minha querida, hoje.
Obrigada, professora Dinamara, pelas palavras. Nossa, é sempre um prazer, né, poder participar junto. Eu e a professora Leomar já somos companheiras de live já há bastante tempo. Então, realmente, a gente está se sentindo em casa, né? É, eu quero agradecer a participação de todos aí. A gente já está vendo pelo chat que nós temos aí pessoas de todo o Brasil, né, de vários polos, e bom saber que existe esse interesse em discutir, né, a inclusão dentro das diferentes modalidades de ensino. Quando a gente fala em modalidades, né, a gente pode pensar muita coisa, né, a gente pensa nas etapas que a professora Dinamara falou, né, desde a educação infantil, a gente acha que na educação infantil não precisa discutir isso, e precisa sim, é lá na etapa da educação infantil que a gente começa a pensar, né, sobre inclusão, para que essas crianças já se sintam pertencentes àquele universo escolar. Depois nós temos aí, né, o ensino fundamental dos anos iniciais, o fundamental dos anos finais e o ensino médio dentro da educação básica. Mas também não podemos deixar de discutir, né, a inclusão no ensino superior. O ensino superior, onde a gente está, também tem que ser uma continuidade desse processo de inclusão e que, torcendo, né, que nesse país que nós vivemos, todos possam, todos aqueles que querem fazer um ensino superior, tenham essa possibilidade. E ainda dentro de, permeando todas essas etapas, a gente não pode pensar, deixar de pensar, né, na educação especial, como a professora Dinamara falou, que é o grande desafio da inclusão, e aí é onde a professora Leomar também vai contribuir bastante. Temos que pensar também na educação indígena e quilombola, né? Vamos pensar no EJA também, vamos pensar aí na inclusão em diversas modalidades, né? E também não podemos deixar de pensar, né, gente, na educação à distância, que é a grande modalidade que vem crescendo, né, no Brasil e no mundo, e que a gente sabe que hoje é possível, sim, fazer educação com qualidade no EAD. Né, ele está sendo cada vez mais acreditado. E aí a gente também sabe, né, que a inclusão é necessária. Então, ninguém melhor para falar sobre inclusão em todas essas etapas do que a professora Leomar, né, que vai mostrar um pouquinho também da sua experiência, do seu trabalho, né, que ela faz de inclusão, né, na Uninter, no ensino superior, e que eu tenho certeza que nós da Uninter somos exemplo, né, de inclusão para o Brasil e para o mundo. Então, professora Leomar, seja muito bem-vinda. vou dar a palavra para a senhora poder aí discorrer sobre esse grande conhecimento que a senhora tem sobre esse assunto.
Eu peço licença e vou ficar nos bastidores, tá, Leomar? Igual a gente conversou, para a tela ficar maior. Vou ficar nos bastidores.
Professora Dinamara, um prazer.
Obrigada, prazer.
Então, com alegria, eu estou vendo aqui, professora Karen, no chat, quantos alunos estão dizendo outra vez um tema que eu gosto, gostei do tema, tema importante. Que bom, eu fico muito feliz em ver que nós estamos cada vez mais com adesão à inclusão, né, das pessoas com deficiência e disfuncionalidades, porque é daí, né, desses alunos, desses que estão se preparando para atuar na educação, é que vem toda a inclusão na prática, né? Na verdade, né? Não é aquela inclusão só no livro, só no discurso, mas a inclusão na prática. E eu acredito que para fazer essa inclusão seja realmente tão importante que estejam ligados as pessoas, aos profissionais que estão atuando na educação à distância, porque a educação à distância, a educação especial, porque a educação especial, ela sofre frequentemente alterações que vêm dos grandes encontros internacionais, das próprias sociedades, associações de pessoas com deficiência que nos passam uma realidade do que eles precisam, que muitas vezes não se encontra nos livros, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que respirar a deficiência, tem que estar com as pessoas com deficiência, conversar, sair com eles, participar de encontros, de seminários que atuem, tratem desta área, para que a gente realmente perceba como é que temos que atuar. Nesta questão da inclusão, há uma frase de um inglês muito importante e que eu considero um norte para mim. Quando eu criei o Ciane em 2005, as pessoas me perguntam, você tinha uma equipe interdisciplinar? Não, eu não tinha uma equipe interdisciplinar. O Ciane era eu sozinha. E aí, como é que eu fiz nesse eu sozinha? Meu norte foi justamente esta frase, sobre nós, nada sem nós. Quer dizer, não façam nada sem perguntar para nós se isto é bom, né? Se isto é o que nós precisamos. Porque geralmente, e infelizmente, as pessoas sem deficiência, entre aspas, acham que elas têm a sabedoria de saber o que é melhor, né, para as pessoas que elas vão atender. E isso não é uma verdade, nós não sabemos. Quem sabe é a pessoa que está naquela situação, não é? É aquela pessoa com aqueles tributos que vai saber nos dizer o que é melhor para ela. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente. Sobre nós, nada sem nós. Nas etapas da educação, a educação infantil é espetacularmente importante. Na verdade, a inclusão de pessoas com deficiência deve começar antes mesmo da escola, né? Na família. Então, aqueles que têm oportunidade de trabalhar em berçários, em associações que cuidem de crianças, a estimulação precoce, que hoje é chamada de estimulação essencial, é fundamental para que você possa... Quando existe a maior plasticidade do cérebro, você está trabalhando com esta criança para que ela desenvolva da melhor maneira possível o seu potencial, né? Hoje se fala muito em potência, nós temos que desenvolver esta potência. Então, quando a criança entra na escola, ela tem que estar... tem que ser atendida, tem que ser acompanhada por pessoas que saibam trabalhar com aquela natureza de diversidade. É importantíssimo que as escolas já iniciem esse trabalho. Claro, seria assim você jogar assim no mais profundo abismo, você ignorar aquela criança, ignorar as suas diferenças, como a gente soube de um caso que me apavorou, de uma professora que recebeu uma criancinha cega nos primeiros anos, e ela disse que não sabia o que fazer, então ela deixava a criança sentada de frente para a parede, porque, no entendimento dela, aquela era a situação em que a criança ficava mais protegida. Imagine, né? Uma criança cega, ela tem toda a capacidade para se desenvolver maravilhosamente bem. O que a gente teria que fazer numa situação dessas era até movimentar o mobiliário da sala. Quando é necessário, devemos fazer isso, mudar o mobiliário de uma sala para que a criança cega tenha segurança ao se locomover, né? Não tropece, não se machuque, não caia. Mas todas as adaptações devem ser feitas, menos ignorar aquela criança e colocá-la de frente para uma parede. Hoje nós temos já as salas de recursos multifuncionais que trabalham com as crianças com deficiência desde o início, e isso vai todo o ensino, a educação fundamental, né? A educação básica. Eu me atrapalho um pouco com essas denominações, porque eu sou do tempo que tinha primário e ginásio.
Mas, professora, se precisar de ajuda, estamos aqui para lhe ajudar nessas nominações,
né? A educação básica, que vai todo o período de antes do ensino superior, digamos assim.
Isso, né? Da educação infantil até o ensino médio.
Até o ensino médio. Chama-se educação básica. Educação fundamental, qual que é o correto?
A gente tem a educação infantil, né? A primeira composição da educação básica, depois os anos iniciais, que é o fundamental 1, também conhecido, né? Fundamental 2, que são os anos finais, e o ensino médio, né? Onde a gente encerra aí as etapas da educação básica, que a LDB considera assim, que é o mínimo que você precisa ter para o teu desenvolvimento pessoal, profissional e por aí vai.
Certo, educação básica. Então, nessa educação básica, veja a responsabilidade de quem atua nessa educação básica. Sem um certificado de ensino médio, ninguém consegue um emprego, né? Pelo menos assim nos lugares formais de trabalho, né? Se uma pessoa com deficiência for pedir emprego num supermercado, vão pedir a ela o diploma de ensino médio, certificado de ensino médio. Então, veja você, se você não atua para que essa pessoa possa estar se ajustando para entrar no mercado de trabalho, você está condenando essa pessoa à marginalidade. Né? Está marginalizando esta pessoa, porque ela não vai conseguir nem um emprego dos mais básicos que sejam dentro de uma organização. Então, quem não trabalha bem com os seus alunos está cometendo um ato criminoso, eu vejo assim, porque não é só você reprovar o teu aluno, é você não dar a ele a chance de encontrar um lugar no mercado, dele não poder exercer a sua cidadania, né? A cidadania é composta de direitos e deveres. E se esta pessoa não entra no mercado de trabalho, ela está condenada a viver só dos benefícios do governo, não é? E de ações assim, assistencialistas para a sua sobrevivência. E não é isso que a sociedade deseja e não é isso que as pessoas com deficiência desejam também. Então, aqui na questão do ensino da educação básica, é importantíssimo a gente falar sobre a questão da reprovação dos alunos, né? A reprovação de uma criança com deficiência, hoje falam muito, como é que chama o termo hoje, Karen? Não é reprovação, que falam retenção, né? Uma coisa assim?
Isso.
Retenção, né? É uma coisa muito triste, porque com isso você tira todo o entusiasmo, a esperança dessa pessoa, né? A fé em si própria, na sua atuação, na sua condição de aprendizagem. E você está também, como eu falei anteriormente, deixando essa pessoa na margem, né, de um processo de cidadania. Então, muito mais importante é não reter essa criança, este jovem, e sim, na próxima série para a qual ele for, para a qual ele passar de ano, né, digamos assim, na linguagem simples, ele possa ser atendido, para ele adquirir os conhecimentos básicos daquilo que foi dado no ano anterior, no qual ele foi retido. Então, isso é bastante fundamental, porque ouve-se ainda muito, 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 muito falar em retenção de alunos na educação especial. Eu sou totalmente contra e já conversei com isso com grandes especialistas, com o professor Davi, que é aquele grande profissional da educação especial, que é português, e ele me disse, e inclusive ele tocou num aspecto importante, é muito mais caro para o Estado reprovar do que adiantar aquele aluno e depois trabalhar com seus déficits de aprendizagem daquele ano, né? Então, a gente tem muito a esperar desta educação. Então, é diferente da educação especial, do atendimento educacional especial no ensino superior. Lembrem sempre disso. E muitas vezes eu sou até, sabe, questionada por tutores de polos, mas é um direito, ele tem que ser, ele tem que passar, porque estão ainda ligados nos preceitos da educação básica. No nível superior é diferente. Por quê? Porque nós estamos formando profissionais que vão atuar na sociedade. Então, imagine você, eu dar um diploma de engenheiro a uma pessoa que não adquiriu os conhecimentos básicos do curso e ela sair aí atuando como engenheiro, né? Vai ser um perigo, ela vai criar projetos que não vão dar certo, né? É muito perigoso, nós não podemos fazer isso, é um compromisso que nós da educação temos com a sociedade. Aí sim, nós podemos adaptar, ajustar, flexibilizar tudo, mas não podemos eximir o aluno do conhecimento, né? Não podemos facilitar, nós temos que dar acessibilidade. Então, dar acessibilidade é você trabalhar para que os cegos possam ter acesso ao material, mediante os softwares, leitores de tela, que os surdos possam assistir uma aula mediante o intérprete de Libras, que faz a mediação linguística de Libras para o português, as pessoas com deficiência física ajustar todo o espaço e as condições, né? Até as condições, nós temos capacidade e possibilidades de diferenciar horários de provas, tempo ampliado para a realização de provas, tudo nós podemos fazer com o consentimento e com a orientação do MEC. Não estamos procedendo errado, mas não podemos deixar de exigir o conhecimento dessas pessoas. Eu estou vendo aqui tantos comentários aqui.
Muitas participações.
Que maravilha. Tem uma pergunta aqui interessante, a avaliação da inclusão deve ser diagnóstica? Muito importante que haja um diagnóstico, porque isso muitas vezes ajuda na questão do atendimento na área da saúde. Porém, nós na educação não podemos exigir um laudo médico, porque nós não conseguiríamos, as pessoas não conseguem laudos médicos facilmente. Se as pessoas dependerem do laudo médico, a maioria ficará sem atendimento. E isso acontece até nas escolas especiais, que as crianças são atendidas sem laudo. Então, nunca devemos esperar um laudo para inserir aquela criança, aquele jovem, no nosso rol de alunos com necessidades educacionais especiais, né? é mais para a área de saúde mesmo. Então, tem aqui muitos comentários. Aqui tem uma Maria Mery está dizendo assim, mas você não acha que ao não reprovar o aluno com deficiência pode impedir que ele tenha aprendido tudo o que foi necessário no ano? Acho que a reprovação deve ser por conta de não ter o conhecimento. Não, ele pode não ter conseguido, devido às suas diversidades, vou aqui usar uma palavra que eu não gosto, mas que nós temos que ter consciência que elas existem, devido às suas limitações. Né? Então, se ele tem determinadas limitações que não permitiram que, mesmo com o atendimento, ele tenha adquirido aqueles conhecimentos, ele não deve ficar retido. Não, não faça isso. Ele deve ser aprovado e aí sim os professores da classe para a qual ele passou podem e devem trabalhar aqueles itens, aqueles conteúdos que ele não conseguiu dominar no ano anterior. Mas não reprová-lo, porque é muito forte o efeito de uma reprovação. É muito forte, é um desestímulo, é um balde de água fria na pessoa, né? Você sabe que as pessoas com deficiência, cada progressozinho que ela faz é uma festa na família, é uma festa na escola. Olha, ele não sabia escrever a letra W, de repente ele conseguiu. Nossa, que beleza, que maravilha, sabe? Coisas que para as pessoas que não têm deficiências, são comuns, são simples, para eles não, muitas vezes, dependendo da sua diversidade, claro. E aí, então, tudo é muito festejado. E se você reprova, você está fazendo o contrário, né? Você está cortando as asas, você está desestimulando, você está dizendo que você não foi capaz. Isso não deve ocorrer. E os maiores especialistas em educação especial dizem isso. Isso não deve ocorrer. Você faz trabalhos, você manda fazer outras provas, você tem que conseguir fazer com que ele aprenda o básico e aí, então, deixa esta criança, esse jovem caminhar para frente, né? Porque ele vai precisar disso para ser um cidadão, para poder trabalhar, para poder até contribuir com o país economicamente, né? Tem até esse fator, que a pessoa com deficiência trabalhando, ela está contribuindo com a economia do seu país. Então, é o que você deve pensar, sempre que nós avançamos com a educação especial, nós não avançamos só a educação especial, nós avançamos toda a sociedade. É uma sociedade que vai se aperfeiçoando, que vai crescendo nos seus conhecimentos e nas suas atitudes com coerência, temos que ser coerentes. Professora Karen, eu estou aqui falando, eu não sei o que você deseja falar, ou se é por aí mesmo.
É, tem muitos comentários, né, sobre isso, e a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente não pode pensar em massificação, né? A gente não vai conseguir deixar todo mundo no mesmo nível. Exato. E às vezes a gente entende que pode ser uma preocupação essa, né? Nossa, mas ele não vai conseguir garantir a aprendizagem que uma pessoa sem aquela deficiência conseguiu. Mas assim, quando a gente pensa em diversidade, a gente tem que ter o respeito a essa diversidade. Né? E aí, não, entender que, não, como a professora Leomar, não existem só limitações, mas existem potencialidades que precisam ser resgatadas, né? Que a gente precisa enfatizar. Então, cuidem daquele negócio, daquela preocupação de todo mundo sair com o quadradinho perfeito para a próxima etapa, porque isso não acontece nem com quem não tem deficiência. Né? Então, quando a gente retém, o que a gente faz? A gente desestimula, a gente fere a autoestima, porque a gente sabe que a própria sociedade, né, muitas vezes condena, é cruel mesmo e não consegue compreender como é que isso funciona, né, professora Leomar? Então, a gente precisa de muitos incentivos, né?
Sim. É muito boa essa colocação sua, professora Karen, porque veja, a Karen falou num aspecto muito importante, que é a questão das inteligências múltiplas, né? Hoje fala-se até inteligência emocional, já fala-se em consciência emocional. Então, os estudos estão se desenvolvendo muito, e nós sabemos que aquele aluno que pode ter tirado zero em matemática, ele pode ser um grande artista, ele pode ser um gênio na música, ele pode ser um grande escritor e ter uma descalculia, que é um bloqueio em relação aos números, aos cálculos. Então, veja, ninguém vai conseguir ser bom em tudo, não é? E sempre naquele aluno que aparentemente está, como se dizia antigamente, atrasado, né? Esse aluno pode estar se desenvolvendo muito paralelamente em uma outra área e deve ser estimulado a isso, né? Então eu gostei aqui, olha, o Roger Guedes, parabéns, ele entendeu perfeitamente o que eu estou colocando, né? Ele fala aqui que cada ser é único, exatamente, cada ser é único e tem o seu ritmo. Nem entre pessoas sem deficiência, consideradas sem deficiência, você encontra o mesmo ritmo de aprendizagem, né?
Verdade.
O que é a nossa avaliação, né, professora Karen? Como é que nós vamos avaliar o conhecimento de um aluno em décimos, né? Tirou
Não,
1,7.
essa métrica, né? Essa coisa perfeita. Nossa, tirou 9,3.
Isso. Uma vez a minha filha tirou 9,9 numa prova de português, você acredita? 9,9 quando ela estava no ensino fundamental, porque ela não pôs o pingo no J. Veja só. Quer dizer, olha que cabeça desse professor. Ele tirou toda a felicidade de uma criança tirar 10 numa disciplina por causa
Uma
de um pingo
coisa
no Jota.
pequena, né?
Pelo amor de Deus, né? Que pobreza de pensamento, né? De uma
Pois é,
pessoa.
mas olha só, professora Leomar, como isso pode render outras discussões, né, para outros momentos, né? Infelizmente, passou muito rápido, né? Nós chegamos ao final,
Isso.
desse nosso encontro, mas eu acredito que pelas participações, né, pela sua palavra, foi muito importante. É como a professora Dinamara falou, a gente sempre tem que discutir isso. Né? Esse ponto realmente, Vera, é um absurdo, né? Mas eu acredito que se a gente continuar essas discussões, a gente só tem a ganhar, né? Para mostrar mesmo para a sociedade, para mostrar para as pessoas, né, que não é assim que se faz, né? Que tem outras maneiras e outras opções muito mais interessantes, inclusive para essas pessoas que precisam, né? Então,
Exato.
professora Leomar, obrigada pela sua participação, foi muito bom novamente estar junto, né? E a gente agradece aí a participação de todo mundo, muito obrigado por vocês estarem com a gente e esperamos vocês aí no próximo Chave Interdisciplinar, né?
Muito
Contamos com a participação de todos.
obrigada. E que nível excelente de alunos que nos assistem, né? Todos já bastante envolvidos com o tema. Parabéns, eu adorei estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite, professora Karen, professora Dinamara. Até uma
Tchau,
próxima.
gente. Tchau, gente. Obrigada.